Blog Bahia Geral, programa de frente com a notícia. E comigo aqui um dos grandes nomes da música baiana. Um dos responsáveis, eu diria que é o artista que levou para os quatro cantos do mundo a chula e o samba de roda. O grande mestre Raimundo Sodré, mais uma vez em Feira de Santana e desta vez no mercado de arte, que finalmente, depois de muito tempo, de uma reforma muito longa, voltou para a população de Feira de Santana. Sodré, é um grande prazer estar falando sempre com você. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, enfim, como é que foi esse show aqui no mercado de arte.
Felicidade pura, né? Que quando a gente tá com a massa, eu fico feliz da vida. E ver esse povo dançando assim, rapaz, pra mim não tem preço. É por isso que eu não bebo, não fumo antes de fazer show. Aliás, não bebo normalmente. E nem fumar antes. É uma coisa de Deus. Deus me deu essa dádiva, então você tem que aproveitar. Então essa energia que o povo nos traz é isso que me faz e a minha força artística. Quando eu fui pro Maracanãzinho, muita gente achou que eu tava cheio de pó, nada disso, tomando mel de Ursu em vez de pirar pra mim. Pois é, porque eu adoro cantar, eu nasci cantando. Então isso aí não precisa beber nem sair do seu natural pra ir cantar, que isso aí já é, velho, é um paraíso pra isso. Eu tô com Deus, né?
São cerca de 40 anos daquele grande festival em que você foi destaque. Inclusive, alguns dizem que você foi injustiçado, né? Que você ficou em terceiro lugar com a massa, que é um grande clássico, mas que você deveria ter ficado em primeiro. O fato é que você foi ovacionado, que você, enfim, teve tudo aquilo que você merece, que tem recebido ao longo dos anos em qualquer palco que você se apresente, não só aqui em Feira de Santana, mas no mundo, na França, por exemplo, que é um lugar que você sempre vai.
Eu morei na França há 10 anos, né? E eu tenho um carinho muito grande pela França, agora não para morar mais, né? Eu morei 10... Eu adoro a França, morro de saudade lá, porque você tem aquele prazer de pegar sua bicicleta a qualquer hora e pegar a ciclovia e sair para onde você quiser ir, uma boa mesmo. Agora ficou meio esquisito, né? Mas
estamos aqui com um colega bastante respeitado na imprensa de Feira de Santana, o jornalista, o radialista Luiz Santos. Luiz Santos é uma figura que não tem medo de tocar nas feridas. Ele, quando entrevista deputado, senador, ministro, ele toca na ferida, doa quem doer. Em homenagem a ele, eu vou lhe fazer um questionamento, que é antigo, você já deve ter ouvido muitas vezes, já deve ter respondido essa pergunta também em muitas outras ocasiões. Há quem diga que sua ida para a França se deveu à perseguição que você sofria, sobretudo do cabeça branca, o homem que se intitulava dono da Bahia, o finado Antônio Carlos Magalhães, o ACM. O que é que tem de verdade nisso? A gente sabe que você realmente sofreu represálias. Eu queria que você falasse um pouco, relembrasse um pouco disso pra gente.
É uma coisa triste, mas pra mim, de uma certa forma, vitoriosa, né? Porque em 80 eu tive aquela ascensão estrondosa. Em 81, na inauguração do viaduto do Aquidaban, que era... O ACM era governador e o Mário Quertz era prefeito. Mário Quertz, para ganhar a eleição, ele fez uma colônia com os empresários de ônibus, e quando ele ganhou, os empresários disseram assim: agora eu quero. Ele aí, para dar aos empresários, o que ele fez? Sobra sempre para quem responda, para quem que sobra, para o operário, né? Então sobrou para o operário. Então, 15 dias de salário, do salário mínimo, acabava com 15 dias, acabava só em transporte coletivo. Então, não sei se vocês são meninos, não lembram disso. Mas em 81, os ônibus ficaram todos quebrados em Salvador. Todos cheios de graxa, os vidros quebrados, furavam o pneu. Quer dizer, não foi Raimundo Sodré, eu estava morando no Rio. 3 meses já estava se passando quando me convidaram. Por quê? Porque na época, como dizia o cara, você era o ovo de Deus de ACM, ele não foi ovo de Deus de ninguém. Porque quando faz um artista, faz um sucesso aqui na Bahia, os políticos colam logo, né? Os urubus colam logo.
Porque... Até hoje é assim, né?
Até hoje. Eles colaram, mas só que comigo bateram pinga, mas não tiraram pó. Porque eu sou filho de gente humilde. Eu venho da massa, cara. E eu não poderia traí a massa. Foi a massa que me botou lá em cima. Quando me disseram assim, você não está com o primeiro lugar, eu digo, só está aqui no Maracanãzinho, cantando, com a Rede Globo me retransmitindo, para mim é o primeiríssimo lugar, velho. Eu só quero mostrar o meu trabalho, meu talento, mostrando. Pro... Você vê que a massa, até hoje, tem 36 anos, era cantada em verso e prosa até hoje. Entendeu? E eu tenho... Eu fiquei cansado de chegar, tô na massa. Você não podia nem tirar com o violão, é a massa que canta. Isso aí me deu uma respiração de eu ir pra França. Quando eu fui pra França, aí graças a Deus eu pude mostrar o meu talento, que não é só a massa, tem outras músicas. Então eu tirei do repertório a massa lá. Já foi a primeira coisa que eu fiz. Então todo mundo fez me porra, magnífico, seu show. Então, aí chega um, sempre eu, pô, você não cantou a massa? Eu digo, pô, a massa, todo mundo já tá até aqui com a massa. Mas depois eu fico na chefe do Brasil, eu tenho que cantar a massa, velho. Porque é a música que mais as pessoas conhecem por culpa dessa coisa. Por quê? Puxaram meu tapete em 81. Em 82 eu não tinha um centavo pra dar um leite pra meu filho. Você tá entendendo? E eu fui, o cara mandou me matar mesmo. Ele mandou me matar. Só que eu tenho um rancho de guarda muito forte, escapulei numa boa. Eu morava em Salvador. Quando eu voltei de Belém do Pará, foi que eu vi o arceiro que estava sendo meu nome em todos os jornais e revistas, que eu nem sabia que tinha acontecido isso. E não fui eu, fui eu quem citei a massa. Papo furado para arranjar um bode expiatório. Então, aí fechou tudo. E no ano seguinte, o homem foi ser ministro das comunicações do Sarney. Aí que fechou tudo. Aí que as torneiras fecharam, mano. Foram proibidos. Me falaram isso, eu não sei. Porque é pra sentir isso, porque eu não via tocar mais minha rádio, ninguém me convidava mais, entendeu? Aí, quando o cara me falou, eu fiz, olha, o cara mandou me proibir qualquer quem botasse ia tirar a concessão. Então, aí, graças a Deus, deu uma recuada, porque não, povo, né, não vou enfrentar. Assim, é mesmo que enfrentar os caras de início, a gente de Badog, ninguém é. Aí eu fui, entrei num lado, entrei no outro, fui mergulhando aqui, ali, perdendo a Deus a alegria, né? Pra ficar. Fiquei depressão, fiquei deprimido, foi um horror, velho. Não foi fácil, não. Foi fácil, não.
Agora, de lá pra cá, falando sobre a música, os festivais, como é que você analisa esse momento atual, eu falo musicalmente, no nosso país? Fala aqui desse festival, né, que até hoje você colhe os frutos. Hoje a gente vê os reality shows, tal, muitos artistas participando, mas não tem mais essa efervescência. O que você atribui a esse momento?
Olha, nós, quando a televisão, em 1946, aliás, eu vi um filme de um japonês, um diretor que chamou Ozu. Um filme de 1946. Olha que o cara comenta em 1946, que nossa Bahia vai ter televisão em 62. Ele falou assim, o rapaz falou assim, olha, vai ter televisão agora aqui pra gente. Um japonês, falei, isso no Japão, né? Aí ele fez assim, você sabe que é uma fábrica de fazer imbecis? O que eu digo isso? Porque na Bahia não temos programa de televisão. O único que programas que tem aqui é Apologia à Criminalidade. A gente não tem um programa para mostrar nossas culturas. Quando tem um programa que vem da Globo, quando mostra o gado, por isso que eu fiz essa questão de dizer isso lá, é no berrante. E a gente aqui é do aboio, é do canto do aboio, é o canto do trabalho. Já fica diferente aí. Então as pessoas querem imitar o que vem de lá. Então vai cair pra cima de e aí fica incentivando essa coisa e vai aumentando. E vem outras Cláudias Leites, e vem outras Ivetes, e vem outras coisas, porque é isso que dá certo, que tá dando dinheiro pra cacete. E não é por aí. Se eu ficasse pensando só no dinheiro, eu não estaria vivo, não. Não estaria. Só pensei na minha arte.
Grande mestre Raimundo Sodré, agora quem vai fazer uma pergunta é o jornalista Kaique Marques.
Recentemente, o senhor Jorge fez uma releitura da massa, né? Uma outra versão, assim, harmonia, diferente, cantando diferente, não canta o refrão da massa, da mandioca. Eu queria saber como é que você vê esses desdobramentos, tem gravações posteriores de outras pessoas da massa que você gosta, ou de outras canções suas que não são só da massa, mas a massa foi demais, só identificou. Como é que você vê isso?
Isso é uma coisa que eu tenho um amigo que ele diz que detesta, eu não vou dizer o nome dele aqui, não, porque assim, ele faz questão de
mas
dizer
que se quiser falar, fica à vontade.
É Roberto Mendes, Roberto Mendes. Roberto Mendes, ele diz assim, que ele não gosta de intérprete por isso, porque o tempo cheio ele destrói a música dele, ele destrói a arte. Ninguém canta massa certo. Ninguém. Tem uns que dizem de massa de negros iguais, não é de negros iguais, massa de medos iguais. Medos iguais. Essa coisa foi na época da ditadura, todo mundo vivia nesse medo. Hoje a massa está viva ainda, essa música. Ela está. Faz o que foi feito ontem. Porque continua a mesma coisa. Um dia eu falei, Caetano me corroborou comigo. Eu disse, é uma pena que a gente ainda tem que cantar isso, que a dor da gente é dor de menino, cara, não vai acabar nunca. Eu vou cantar essa música sempre. Quer dizer, eu chorei, já chorei, cantando essa música, de ver o povão sofrido cantando ela, que eu senti que não tinha nem grana pra pagar o coisa, cantando, quer dizer, eu desfrutando daquele dinheiro que tá ali, entendeu? Eu não tô rico, bicho, porque olha, quando sai o dinheiro assim, que de autoral, não sei de quem, eu distribuindo dinheiro assim, quando eu via homem de rua, menino de rua, chegava na. Rapaz, eu me perdi, eu nunca vi tanto dinheiro.
Você acabava fazendo doações.
Faz doações de recibo, né? Porque nego aqui faz doação, mas pra botar a ONG dele pra cima, né? Eu vou aumentar, ajudar o Boros. Assim, né?
Mestre Raimundo Sodré, tem uma composição sua que eu acho bastante emblemática, eu queria, se possível, que você aqui. Ou parafraseasse, ou enfim, que é propriedade privada.
Que é uma letra de Marcelo Machado, que realmente é uma letra que foi. Eu nasci em 83 essa música. E o violeiro que toca comigo não é nada, um rapaz de São Paulo, rapaz. Ele fez um solo de viola. Eu já disse uma vez e repito o que eu disse uma vez, está dito. Minha cabeça é minha, meu camarada. Cada cabeça é o centro do universo. Eu sou a minha propriedade privada e ninguém pode me privar esse verso. Minha cabeça é minha e me pertence. Você não pode me impedir que eu pense qualquer pensamento assim. Cada cabeça cabe o mundo. Você seguir seu vagabundo, eu por cá sigo por mim. Se vaqueira pra criar cabelo ou pra usar chapéu, isso é problema meu. Que eu a use pra ter pesadelo ou pra sonhar com o céu, isso é problema meu. Nem pra oficina, nem pra guilhotina, cabeça minha, quem mandar sou eu. Porque afinal, seu moço, minha cabeça tá no meu pescoço e não você.
Agora, falando do momento que nós estamos hoje, politicamente, você que já viveu vários momentos, aí eu te pergunto, o momento político que nós estamos vivendo no país, isso de alguma forma reflete na cultura, na música, de um modo geral, Sandré?
Olha, quando veio a tal da abertura, as pessoas confundiram a abertura. Aí pensaram que a abertura que estavam dando era abrir as pernas. Então ficou todo mundo dentro da putaria. Só fala de sacanagem. Rala xereca, vai não sei o que, blá blá blá. E ficou isso. A galera só ouve isso, só vai cantar isso. E daí vai piorar, gente. Vai piorar. Porque isso aí vai se repetir. Torna a repetir, meu amor. Porque eu estou repetindo o que eu vi de Gonzagão, de Jackson do Pandeiro, de Gil, de Caetano. O que é que esses meninos vão reproduzir depois disso, gente? Eu encontrei Lula.
Produzir meninos.
Eu encontrei Lula. Eu disse, eu vou dar um recado pra Lula. Porque de 81, eu fui um grande defensor do PT. Lutei pelo PT em 81, que Jorge Portugal era militante do PT. As músicas, as letras, as quais eu cantava, que era de grande protesto, de grande coisa, vamos à luta pra acabar com essa. Porque, pode se falar à vontade, velho. Pra mim, o melhor presidente que nós tivemos aqui nesse país é Lula. Pode ter acontecido qualquer desgraça, mas o que olhou pra gente foi Lula. Lula mudou esse país. Agora, entrou muitos urubus. Tem muita gente que você sabia que era do DEM, que era não sei de onde, foi lá pra mamar. Foi um bocado de gente mamar lá no PT. A gente chegou com aquela questão. Aí eu vou dizer o seguinte: quando eu fui falar com o doutor Luiz Inácio do Rio da Silva, que me abraçou, Lula que me abraçou, eu só disse uma coisa pra ele. Disse, desde 1981 que eu canto pra você. Só isso. Pra um bom entendedor, porque ele é muito inteligente, Lula. Porque de 81 pra cá, eu nunca tive um só gesto do PT pra mim. Nunca. E não fui reivindicar nada. E até hoje eu ainda defendo o Lula. Não digo que não vou defender as patroas que estão existindo por aí. Mas que ele mudou esse país, mudou. Agora, os descarados que governam, que vão na prefeitura metendo a mão, que até como é que bota um lugar como Ipirá, uma banda para ganhar R$400 mil, cada banda, onde é que vai achar esse dinheiro? Não, onde é essa receita? Então, vamos botar a mão. Dá para fazer agora mesmo no carnaval. Vai ser 800 e tanto pra não sei quem, que podia pagar pra um bocado de gente que faz carnaval, gente. Porra, o forró, gente, tava acabando com o forró. Vem aqueles caras safadão, eu não tenho pena, não tenho ética, não. Vem safadão, não sei quem. Agora é dupla sertaneja aqui que a gente tem que engolir. Eu não aguento mais isso, não, velho. Negócio de rodeio, eu tô por fora. Eu odeio rodeio. E negócio de ficar chamando. Porra, velho. A gente tem forrozeiro bom, cada músico bons, aí a gente tem que portar os caras de lá que só cantam, tem que ser dois, porque um não dá conta. Tem que ser dois. Ainda bem com aquelas cantigas de parecendo. Olha, me deixa em paz, viu?
Mestre poeta e cantador Raimundo Sodré, para finalizar minha participação, eu gostaria de que você falasse de Feira de Santana. Feira de Santana, ao longo desses 40 anos de carreira, enfim, as suas idas e vindas para a Europa e de volta à Bahia, qual é a importância de Feira de Santana para você e para a Bahia?
Rapaz, eu não passo em Feira de Santana sem tomar meu mingau, viu? Meu mingau em Feira de Santana. Ali eu chego ali, tomo meu mingau. Feira. E desde menino que passo Feira de Santana pra Ipirá, né, velho? E Ipirá, então, feira quando eu conheci, era assim um calanguinho. Você olhando de cima, de frente, de longe, assim, era um calanguinho, as luzes assim. Hoje já tá uma megalópole, né? Que a gente se perde, eu mesmo me perco em Feira de Santana, tem que ter um guia, porque senão eu não consigo aqui. Mas Feira de Santana tem uma energia maravilhosa. Sempre que eu venho aqui, eu saio forte. Porque aqui a energia é boa. E o pessoal daqui gosta da mandioca e todo mundo aqui é da mandioca.
Grande abraço. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal da ouvinte da Rádio Bloco Geral, da Rádio Sociedade Feira de Santana. Sucesso.
Olá, pessoal da rádio. Aqui é Raimundo Sodré, que tá mandando um beijo massa pra vocês, que eu sou também da época da rádio. Viu? Senhoras e senhores ouvintes, meu cordial, boa tarde. Assim que os caras faziam, postavam a voz pra falar, né? Que eu ficava ouvindo rádio quando era menino, né? Mamãe passava a roupa ouvindo rádio, eu era menino, isso, verdade mesmo. E eu gostava de imitar mesmo, né? Desde pequenininho, desde de criancinha, que eu gosto de cantar, de imitar as minhas filhas de santo dançando candomblé. E as minhas coisas eram assim, a Gonzagão, essas coisas. Pô, velho. Dá uma saudade retada disso.
Muito obrigado, mestre. Obrigado, é sempre uma honra você, trocar, ter esses momentos com você. É muito massa.
Isso é massa pra vocês que estão me dando essa colher de chá.
Sucesso, sucesso.